rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. De música. Olá, William. Olá, amigo ouvinte.
Oi, Selma. Essa música se chama Genuíno. Ela é do Aloysio Rockenbach, um artista lá do Rio Grande do Sul.
E é de lá que vem as informações do programa de hoje, não é isso?
Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o cultivo das oliveiras no sul do Brasil, com informações da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas.
A cultura das oliveiras já é muito antiga. Aqui no Brasil, as oliveiras chegaram com os primeiros colonizadores, mas seu cultivo nunca atingiu uma escala muito grande.
É verdade. E o brasileiro consome muito azeite de oliva, mas a maior parte desse produto atualmente vem de fora, porque a nossa produção, Selma, não é suficiente para satisfazer o mercado tão grande.
Mas por que as oliveiras são cultivadas principalmente na região sul, William?
Isso quem responde pra gente é o pesquisador Enilton Fique Coutinho, da Embrapa Clima Temperado. A colega Cristiane Betempes fez a entrevista.
Um dedo de prosa.
Olá, amigos proseiros, estamos apresentando o tema sobre cultivo de oliveiras no sul do Brasil. Estamos com o pesquisador Enilton Fique Coutinho, pesquisador da fruticultura na área de olivicultura da Embrapa Clima Temperado. Enilton, quais são as regiões mais apropriadas para o cultivo das oliveiras?
Essa é uma pergunta sempre realizada, não puxando a brasa para o nosso churrasco, na região sul, para metade aqui a fronteira com o Uruguai, mas essa região, principalmente que vai da região de Piratini até a Uruguaiana, São Borja, essa fronteira aqui, segundo nossos estudos, são as melhores localidades para exploração comercial ou racionada da cultura da oliveira.
E no caso de outros estados do sul, como Santa Catarina e Paraná, quais as experiências que vocês têm tido?
Nós temos algumas unidades de observação no estado de Santa Catarina e no Paraná. E alguns locais tivemos êxito com a exploração, principalmente nas regiões que têm menos chuva, né? Menor precipitação, e a umidade relativa do ar no período de floração, ou seja, de setembro a novembro, baixa, abaixo de 80%. Esses são os lugares que nós temos melhores êxitos.
Quais são os subprodutos dos olivais? O que a gente pode tirar deles?
Bom, das oliveiras nós aproveitamos tudo, inclusive o nome. Tem gente que tem o sobrenome Oliveira. Então nós aproveitamos tudo, a folha, a azeitona, os produtos são ou a azeitona de conserva ou o azeite, mas também utilizamos as folhas para fazer chás. A madeira, em alguns países, é utilizada para fazer adornos, para fazer crucifixos e tudo mais, ou seja, se utiliza tudo.
É, muita coisa que se aproveita das oliveiras, hein? Fiquei até impressionado, viu, Selma? Mas será que é uma cultura difícil?
Bom, William, o jeito é a gente perguntar para o especialista, né? Enilton, quais são as condições climáticas ideais para o cultivo das oliveiras?
Pouca chuva, de preferência. Para as outras espécies é importante que chova, mas para a oliveira não. Quanto menos chover, melhor. E principalmente com relação à umidade relativa do ar, que não deve ser superior a 80% no período de floração.
E para quem quer dedicar-se ao cultivo das oliveiras, o que, que precisa preparar na propriedade rural para iniciar essa atividade?
Um dos quesitos básicos é não plantar em solo sujeito ao encharcamento. Ela é uma espécie frutífera menos tolerante ao encharcamento do solo. Então nós temos que procurar solos enxutos, depois fazer a correção do solo, não para 6 como nas outras frutíferas, e sim para 6,5 ou 7, a correção do pH, fazer um bom preparo do solo, pelo menos com 6 meses de antecedência, e assim por diante, fazendo as outras etapas, tutoramento das mudas, depois capinas para limpeza ao redor das plantas, porque ela é muito incompetente para concorrer com as plantas espontâneas. Nesse sentido, esses aspectos seriam básicos ao iniciar o plantio.
E qual é a importância de se fazer o cultivo das oliveiras numa propriedade rural?
Eu considero assim, extremamente importante a cultura da oliveira como uma alternativa, uma diversificação na matriz produtiva para os agricultores, por duas coisas principais. Uma, ela, o caráter perecível. Você tira o caráter perecível do fruto porque você vai processá-lo, vai transformar em azeite ou azeitona de conserva. Então, não é como uma cultura, por exemplo, a amora, que você colhe 3-4 dias depois ou você processa ou vende in natura, não tem como. A oliveira não, você processa e depois fica com azeite ou com azeitona na propriedade. Então você tira o caráter perecível do produto. E uma outra coisa que é uma espécie muito rústica, depois de plantada bastante rústica, tem pouca incidência de pragas e doenças. Então eu acho extremamente importante dentro da matriz produtiva. E um terceiro, que é muito interessante, é o valor agregado por hectare, que é uma rentabilidade bastante interessante, que certamente você vai me perguntar de quanto.
É, na verdade, então vamos lá, né? Qual é a rentabilidade dela?
Olha, a renda bruta para produção de azeite, uma renda bruta por hectare a partir do oitavo ano chega a R$30 mil. E para azeite, para azeitona e conserva um pouco mais, em torno de R$35, R$36 mil por hectare a partir do oitavo ano.
E em termos de produtividade, né, como é que é numa pequena propriedade, por exemplo?
Olha, uma hectare, nós temos as projeções de exploração, uma hectare, a gente, por exemplo, em azeite nós falamos sobre a questão da produção não em quantidade de pesos de azeitona, e sim pesos de azeite. Produzindo 1.500 litros de azeite está ótimo. Ou seja, em torno de 10%, 15 toneladas de azeitona, 10%, 1.500 litros de azeite, está ótimo.
O que, que se pode plantar mais ou menos numa área de um hectare? Quantos pés, quantas plantas?
São em torno de 300 plantas por hectare. Isso sai um custo de produção de aproximadamente, sem irrigação, em torno de R$7 mil, e com irrigação o dobro.
É necessário investir em mão de obra para poder cuidar dessa área de 300 plantas em um hectare? Uma família pode cuidar disso muito
pode,
bem?
Pode, uma família pode cuidar perfeitamente. O período que necessita maior quantidade de mão de obra é no período da poda e na colheita. Entretanto, na colheita, menos que as outras frutíferas, porque você pode fazer mecanicamente ou semi-mecânico, com pentes que faz a colheita da azeitona, coloca numa rede e leva para o lagar onde é feita a extração do azeite. Então, é interessante. Você tem mão de obra, logicamente, essa mão de obra deverá ser treinada, deve ser fazer cursos de capacitação, até porque é uma cultura relativamente nova, e isso nós estamos à disposição para fazer na Embrapa Clima Temperado, com certeza.
Bom saber que as pesquisas na área das oliveiras estão avançando, hein?
Sem dúvida. Com mais pesquisa, surge mais produção. E aos poucos, o produtor brasileiro vai conquistando espaço no mercado nacional.
William, que tal conversar agora com quem já está trabalhando com as oliveiras no campo?
Vamos lá. O colega Jorge Macau conversou com o senhor José Rigo, de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Ele produz oliveiras em uma grande propriedade, que abriga também variedades que estão sendo pesquisadas pela Embrapa. Vamos ouvir um pouco da experiência dele?
Fala, produtor! Senhor José, há quanto tempo o senhor cultiva oliveiras?
Iniciamos em 2004 esse trabalho de pesquisa, onde a Embrapa tem 25 variedades em experimento aí, mas o nosso projeto mesmo iniciou no ano 2010 e atualmente nós já temos 30 hectares plantados. As variedades que estão sendo pesquisadas, elas já estão produzindo desde 2008. É só em pequena quantidade, né? Mas o nosso olival, que vai produzir em escala comercial, a primeira colheita que nós estamos estimando vai ser para 2014.
E como é que tem sido a produtividade dessas variedades recomendadas pela Embrapa?
Bom, principalmente essas que estão na área de pesquisa, elas atualmente já estão completando 8 anos, e elas estão na média de 35 a 40 quilos de fruta por planta.
E essa é uma produtividade considerada boa?
Em níveis assim europeus, que são os que têm, né, o maior conhecimento sobre as oliveiras, eles consideram boa. Inclusive até o pesquisador que trabalha na Embrapa, o Dr. Enilton, ele considera que está dentro do padrão.
Muito bacana esse trabalho. Mas será que a oliveira também é uma boa ideia para uma propriedade menor?
Para não deixar essa dúvida no ar, o Jorge Macau também entrevistou o senhor Mário Raminelli, de Ibarama, no Rio Grande do Sul. A propriedade dele abriga diversas culturas e muitas delas fazem parte de pesquisas da Embrapa, como a oliveira.
Como é que tem sido o cultivo da oliveira em uma propriedade pequena assim como a sua?
Muito bom, muito bom. O desenvolvimento é excelente, só que agora ela falta começar a produzir. Eu espero já a partir do próximo ano em diante, a primeira parte começa a produzir. A oliveira exige que o solo não pode ser terra ácida e úmida. São duas coisas que ela não tolera. Né?
E essa pesquisa tem influenciado a sua produção? Como é que tem sido esse trabalho junto com a Embrapa?
Sim, tem ajudado muito na área do conhecimento, né? A gente vai aprendendo muito com essas coisas, sempre acompanhamento técnico dessa gente. É uma ajuda muito importante que a gente tem, né?
Muito bem. E o senhor falou que não está produzindo ainda, a oliveira ainda não está produzindo, né? Mas assim, o senhor percebe alguma vantagem nesse mercado?
Sim, a gente sabe que o Brasil importa tudo isso, né? E aqui é uma unidade de pesquisa única que tem no centro do estado. Eles têm em todo o sul do Brasil. Eu acho que é uma coisa que a gente está tentando ver o que vai dar, né? Mas a gente está prevendo que vai funcionar.
Agradecemos ao senhor Mário Raminelli e ao senhor José Rico por suas participações aqui no programa.
Muito bacana essa parceria dos produtores com a Embrapa, não é mesmo, William?
Com certeza, Selma. E o pesquisador Enilton também falou sobre isso na entrevista com a colega Cristiane Betempes.
Como a Embrapa está trabalhando com os agricultores para apoiar esse cultivo?
Nós temos feito um trabalho participativo. Nós temos unidades de observação em agricultores, né, familiares, em empresas agrícolas. Nós temos com escolas agrícolas, com universidades, enfim, o público é bastante diversificado. E é uma forma participativa, e eles veem o que nós estamos fazendo. Nós discutimos, inclusive, as técnicas, algumas as pessoas não concordam, aí nós explicamos o porquê estamos realizando determinado tipo de prática. Enfim, é uma pesquisa participativa. Não é só de participar que está fazendo, é participar de discutir o assunto no bom sentido.
E nós teríamos algumas variedades para falar a respeito delas, o que vocês estão testando, ou existe alguma novidade de variedades por aí?
Sim, nós fizemos a recomendação de cultivo de três cultivares, Arbequina, Coronique e Arbossana. Arbequina e Arbossana são cultivares espanholas, de origem espanhola, produzem uns azeites interessantes, Arbequina um pouco menos, por ter menos durabilidade após o processamento, e uma grega que tem dado excelente resultado. Talvez um dos azeites de destaque nosso seja dessa cultivar, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina e no Uruguai.
Esse é realmente um ótimo exemplo de como a parceria entre a Embrapa e os agricultores pode trazer benefícios para todos.
Graças à pesquisa com a participação dos produtores, mais agricultores estão aderindo ao cultivo de oliveiras, na expectativa de conquistar o amplo mercado brasileiro.
E agora, para finalizar o programa, o pesquisador Enilton tem uma dica de culinária com azeite de oliva. Escuta só.
Favas contadas.
Azeite com frutas ácidas e mel. A receita: você corte uma laranja em quatro partes, logicamente depois de descascar, coloque no prato, faça a cobertura com uma colher de mel e duas colheres de azeite. Esta é uma receita muito interessante para a questão da saúde e para aqueles que têm um sabor refinado.
E é com água na boca que nós nos despedimos.
Se o amigo ouvinte ficou interessado no assunto do programa de hoje e quer mais informações, é só ligar para Embrapa Clima Temperado.
Anote o número.
53 é o DDD e o telefone é 3275-8100.
Repetindo, gente, DDD 53, telefone 3275-8100.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
E aqui encerramos nosso programa. Obrigado pela sua audiência, pessoal.
Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Jorge Macau. Apoio, Renata Gomes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.